da manhã de domingo especial, relacionada, ligada à fé, através da Comunidade Católica de Ibirubá. Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, a presença, inclusive, do Bispo Dom Nélio, presente em momento extremamente importante, onde 96 crianças estiveram crismando-se, vivendo uma situação que compreende a fé. E a fé alimenta a alma. Dom Nélio, Comunidade de Ibirubá agradece tão importante presença num momento também tão importante como é reforçar a fé, abrir as portas da igreja para uma nova geração. Rádio Ibirubá, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Amizade de Ibirubá. É uma alegria estar sempre na comunidade e agradecer a Deus de ter padres também para conduzir a comunidade aqui na pessoa do Padre Miguel. Também uma vez por semana o Padre Tiago, também colaborando aqui, um dia por semana, né? Ajudando nas confissões, bênçãos, nas celebrações. E agradecer significativamente as nossas catequistas dedicadas semanalmente assim, nesse encontro que elas têm com a Palavra de Deus, com a doutrina da Igreja e transmitindo aquilo que receberam da Igreja. E desde o princípio, o pai e a mãe vão ensinando, já as crianças vão aprendendo o colo do pai e da mãe, a caminho da fé, por meio da oração, porque também sempre tem a iniciativa do pai e da mãe de buscar, por meio do batismo, fazer com que o filho, a filha caminhe em conformidade com os ensinamentos de Jesus. E neste dia da Santíssima Trindade, a nossa gratidão, sobretudo aos nossos catequistas, dedicado, de fato, porque veja quanto tempo aí, 2 anos acompanhando, e fora as etapas anteriores, né, acompanhando as crianças, adolescentes, jovens, adultos, né, que pedem para serem confirmados na fé. Portanto, a confirmação, a pessoa passa a ser adulto depois de ter feito toda a preparação catequética, também para a primeira comunhão. E com o sacramento da confirmação, tendo 16 anos, ela assume o compromisso também para ser padrinho, madrinha, assume esse compromisso também de colaborar na comunidade, ajudando, sendo inserida, então, pelas catequistas, pelo pároco e também as lideranças, inserindo essas que foram crismados nas atividades da igreja, seja do grupo de jovens, grupo de adolescentes, também na liturgia, já na catequese, vão iniciando também, fazendo sua experiência, que queiram ser catequistas, e nos diversos serviços também na comunidade. Então, são maduros e adultos na fé, quer dizer, se prepararam, e, então tem a catequese básica da igreja, que eles podem colaborar então na vida da comunidade. Além de seguir o seu percurso natural da vida, do estudo, né, de cultivar valores também que vão aprendendo na escola e também na comunidade.
O senhor falou uma frase muito importante, extremamente interessante, ela toca fundo. A esperança não decepciona. Que leitura se faz de uma frase tão profunda, tão simples, mas tão profunda?
Quando o Papa Francisco declarou o ano santo, nós temos o ano jubilar, inicialmente era cada 100 anos, depois 50 anos, agora cada 25 anos, e também pode ser constituído ano jubilar extraordinário, como foi 2016, o ano da misericórdia. Então, neste ano, o Papa propôs, 2025, para que tivesse esse tema fundamental: a esperança não decepciona. Então, tirado da carta aos Romanos, esse caminho que nós devemos viver como cristãos e de toda a nossa dedicação. Veja que a esperança não decepciona. Nós esperamos novos céus e nova terra. Nós esperamos participar da mesma ressurreição com Cristo, que Ele foi o primeiro, então Ele mostrou. E se nós cremos que de fato Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Né? Portanto, Jesus verdadeiramente ressuscitou e há testemunhas das mulheres, dos apóstolos, Ele apareceu e depois enviou. E é interessante que quando Ele constitui os apóstolos todos igualmente, os 11, e os envia em missão para dar continuidade à missão dEle. Veja que tem que ser essa igreja, tem que ser instituição divina. Tente observar se existe alguma instituição puramente humana nesta durabilidade de 2000 anos. Jesus constituiu, e veja, eles estavam com medo no início, fechados, e Jesus, tudo fechado, portas, diz assim, portas trancadas, significa que as portas tinham tranca por dentro, e Jesus, da forma ressuscitada, se põe no meio deles e transmite a paz.
Legal.
Transmite a paz, e os apóstolos então se alegram por encontrar com o Senhor. E aí, Jesus recorda que aquele mesmo que fora crucificado, sem nada ter sido dividido, e que lá na hora de ser transpassado pela cruz, com a lança, brotou sangue e água. Quer dizer, já sem vida, o seu corpo ainda tinha algo a oferecer. E agora ele aparece de uma forma ressuscitada, mostrando sinais para dizer, sou eu, agora ressuscitado. Então, um fantasma não pode fazer isso. E ele de forma ressuscitada, tudo trancado, e ele se põe, quer dizer, um corpo glorificado, você põe no meio dos apóstolos, eles se alegram, e depois ele envia. Agora vocês vão e dão continuidade à minha missão. E os apóstolos, então, não têm mais medo, né? Veja a perseguição, a morte de cristãos no primeiro século, segundo século, né? Perseguição, muitos foram mortos, mas também eles foram se espalhando e continuaram aquele mandato do Senhor. E perpassou as décadas, as centenas, os séculos, e nós estamos 2000 anos, estamos aqui. E olha a distância daqui, onde aconteceu, e estamos reunindo tanta gente aqui em Birubá, quer dizer, pessoas de fé, que cultivam essa mesma esperança, voltando à esperança, a mesma esperança que ele deu aos apóstolos, né? Não tenhais medo, eu estarei sempre com vocês. Portanto, uma vez batizados, uma vez ungidos, nós possamos caminhar de fato com esperança, mesmo que se apresentarem perseguições, martírios, tudo isso. Porque também nós temos o nosso percurso e da morte natural, tudo isso. Mas quando cultivamos a fé, a nossa esperança não é somente aqui. Nós temos essa esperança, por isso a nossa fé. O texto de hoje, da segunda leitura, o apóstolo Paulo, fortemente, na nossa convicção de fé, a certeza que estaremos com ele na eternidade. Lindo. Na eternidade. Não somente neste mundo, mas este olhar para o céu, para o alto, para a eternidade.
Bom, eu já libero o senhor, mas eu lhe questiono sobre duas palavras que foram também muito importantes em relação a toda a celebração. Creio e paz. O crer que deve nos acompanhar diariamente. A paz no mundo hoje tão turbulento, no meio de tantas guerras. Qual o significado em relação a essas duas palavras para o povo cristão?
Primeiramente, se nós, de fato, abraçamos Jesus Cristo, a sua pessoa, nele nós não encontramos guerra. Nós não encontramos nele divisão. Nós não encontramos nele concorrência, mas ele se doa, se entrega por amor. Por isso, isso é fundamental. A nossa fé, ela deve estar fundada na pessoa de Cristo, nos seus ensinamentos, e aí o grande mandamento que ele deixou. Não como no Levítico, que diz, ame o teu próximo como a ti mesmo. Porque à medida quanto que eu me amo, tem pessoas às vezes que não se ama, né? E Jesus está a dizer, olha, cresça a convicção no coração de vocês e vocês devem chegar ao mesmo nível meu. Assim como eu dei a minha vida por vocês, por amor, o amor de vocês, uns para com os outros, deve ser no mesmo nível. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí ele coloca, primeiro mandamento, amar a Deus, segundo, o próximo como ele amou. Portanto, a convicção de fé. E a paz, ela deve ser fruto da justiça. Porque se eu tenho a minha vida de uma forma desregrada, corrupta, desleal, com as outras pessoas, mentiras, falsidades, então, automaticamente, a minha própria consciência já vai sempre dando indicação. Eu preciso me desviar de certos ambientes, de certas pessoas e assim por diante. Por quê? nem sempre fui leal com elas. Não fui honesta, não fui correto, né, não fui amigo, né, não dediquei o meu amor para com as pessoas, mas um amor desprendido, não um amor possessivo, egoísta. Né, mas quando eu olho para a pessoa, aquele amor. Por isso que nós devemos ter presente também, a liturgia nestes dias trazia, olha, cuida se o teu olho te leva a pecar, se a tua mão te leva a pecar, se o teu, teu pé te leva a pecar, corta-o. Aqui não é permite tirar, mas passando por um destes membros, e esse é o primeiro passo de entrar no pecado. Então, se o meu olho está, me leva para o coração. Então, se eu internalizo no meu coração, logo vai acontecer, quer dizer, se já está no coração, chegou até lá, significa que começa a estar estruturando no coração. E aí uma coisa errada, uma coisa negativa, uma coisa adversa da paz, do amor, começa a se instalar, então o amor também vai se perdendo dentro de mim. A paz vai se perdendo dentro de mim. Por quê? Porque eu estou compactuando com as coisas erradas. E aí eu vivo sempre naquela preocupação de que alguém pode me encontrar e querer cobrar de mim. Né? Então, viver na liberdade interior, num verdadeiro amor a Cristo, é espelhar-se em Cristo. Né? Ele continuava, veja que quando o diabo tentou lá no início, né? Muita gente precisando de pão, transforma estas pedras em pão. Se atire desse alto prédio que os anjos vão te segurar. Faça isso, faça aquilo. E o próprio diabo usando às vezes da própria Sagrada Escritura. Jesus diz, não, nunca tente o Senhor teu Deus. Nunca tente. Né? E o diabo se afastou para voltar. Quando Jesus está pregado na cruz, novamente o diabo se aproxima. Por meio daquelas pessoas que disseram, se és filho de Deus, desça dessa cruz. Quer dizer, queriam milagres. Cria um espetáculo, e Jesus não faz isso. Jesus amava cada um, continuava perdoando, tanto é que ele disse, não sabem o que estão fazendo. Né? E Jesus continuava amando, por quê? Porque desde o princípio, a criação do homem, da mulher, de todas as coisas, está Jesus no princípio. Portanto, tudo é criatura dele, e o ser humano como imagem e semelhança, e ele não pode desprezar a própria carne. E Jesus continua amando-nos até o fim, esperando que esse coração humano ame, volte-se plenamente para ele, assim como ele o fez. Portanto, sair desse mundo do pecado para instalar dentro de nós convicção de fé em Jesus Cristo, e aí teremos paz.
Bom, agradecemos. O senhor trouxe... Nos fez viver um domingo diferente. Muito grato pela sua presença, Dom Hélio.
Nós que agradecemos a Rádio Amizade de Ibirubá, que sempre também está a transmitir a missa aqui aos domingos, diretamente da matriz Nossa Senhora de Lourdes, aqui de Ibirubá. E também a importância que vocês têm como repórter, com o microfone na mão, de propagar e criar o novo Papa retoma aquilo que passou pelo sínodo, né? Criar pontes. Não divisão, criar pontes. E os repórteres, o mundo da comunicação tem um papel extraordinário, o melhor talvez, que consegue atingir tantos corações, tantos ouvidos, tantas pessoas, para criar esta unidade na comunidade, para que todos possam direcionar o pensamento, o trabalho, em direção da construção do bem comum, da sociedade, da comunidade, também as associações que são presentes em cada cidade, também o setor público, quer dizer, todos trabalharmos em vista de criar pontes, unir o ser humano. Nós não fomos feitos para a divisão, tanto é que nós buscamos a aglomeração, a proximidade uns com os outros, nascemos da unidade de um pai e de uma mãe, então nós temos que propagar, e vocês têm um papel fundamental. Portanto, muito obrigado a vocês, repórter, vocês dos veículos de comunicação, né, que ajudam também a propagar, né, o bem, a paz, a justiça, o amor.